Por telefone, eu converso a partir de agora com Altamiro Bittencourt, ele é presidente da Associação de Hospitais de Santa Catarina. A gente destaca a partir de agora a situação dos hospitais com o crescimento no número de casos da Covid-19 em todo o estado. Altamiro, obrigado pela gentileza da entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, boa tarde a você e seus ouvintes. É uma honra para nós estarmos falando com a sua emissora, trazendo aqui, queremos trazer um pouco de tranquilidade aos seus ouvintes, Eduardo. Estou à sua disposição.
Bom, Altamiro, qual é a situação de momento quanto à atuação dos hospitais, principalmente quanto à ocupação dos leitos de UTI nesse momento em que a gente está observando os casos de Covid-19 aumentarem?
Exato, Eduardo. Eu vou falar primeiro aqui da situação da REC, da MESP, da Murel, como é que está a situação dos leitos de UTI Covid. É o que nos importa nesse momento, né, Eduardo? Então, a região carbonífera, e 45 leitos ativos, exclusivamente para UTI, 45, nós estamos com 43 ocupados. Então, tem duas vagas. Na região da MESC, extremo sul catarinense, e 20 leitos disponíveis, nós temos 18 ocupados. Então, tem 2 disponíveis. Da Murel, que é a região de Laguna, dos 37 leitos disponíveis, estão ocupados hoje 35, tendo 2 à disposição. Então, são 102 leitos disponíveis, tendo 96 ocupados, tendo somente 6 à disposição. Creio que nesse momento já mudou um pouco, porque essa aqui é a última estatística que foi divulgada pela FECAM, né? Ontem era 11h15, ainda não saiu a estatística de hoje. Mas como está crescendo, tenho certeza que não mudou muito a perspectiva de hoje. Então, realmente, não, Eduardo, além dos leitos, que são poucos à disposição, nós temos aí a falta de profissionais para atender nos hospitais. São médicos afastados, são técnicos de enfermagem, enfermeiros, aquele pessoal que trabalha realmente dentro de uma UTI, que faz a faxina, a limpeza e tal, né? Então, a nossa preocupação hoje não seria nem mais com recursos financeiros. Lógico que recurso financeiro é importante, mas o que nos importa nesse momento é salvar vidas. Para salvar vidas, nós temos que ter leite e UTI disponível. Então, a nossa preocupação é muito grande. E o Eduardo?
E Altamiro, quanto à previsão de abertura de mais leitos, há previsão quanto a isso? E além disso, eu lhe pergunto se, havendo a previsão de abrir mais leitos, há profissionais para atender essa demanda?
Aí é que está, né? Aí é a preocupação. Se não abrir alguns, é por falta de profissionais. Outros, falta de habilitação junto ao Ministério da Saúde. Mas assim, ó, o governo do estado voltou com mais diálogo, tal, está muito interessado e conversou conosco. A primeira entrevista do governador Moisés foi com os hospitais filantrópicos, se colocando à disposição. Eu vejo aqui que tem aqui um movimento muito grande da sociedade, da imprensa, dos políticos, né, querendo ajudar, participar, há uma cobrança maior. Então, eu acredito que se a população colaborar, principalmente a população, seus ouvintes puderem colaborar, usando máscaras, usando luvas, usando gel, para evitar um pouco essa contaminação que está muito grande, está acima de 1. Quando está acima de 1, ela transmite muito mais rapidamente, né? O índice de 1 é considerado pelos médicos, então, um índice perigoso. Então, nesse momento, eu não vejo nem o leito perigo. O perigo é a contaminação, viu, meu caro Eduardo?
E, presidente, queria que o senhor explicasse, analisasse um pouquinho também a situação de qual é a projeção que a gente pode ter de quanto tempo mais os hospitais podem aguentar nessa situação que a gente está observando no momento. Como o senhor explicou, são mais de 100 leitos aqui nas três regiões do Sul, né? A MESC, a Murel e a ENREC, só 6 leitos disponíveis, né? Quanto tempo mais os hospitais aguentam?
Pois é, como a gente diz, né? Deus é forte, nos ajuda, a fé, a oração, a participação da sociedade. Estamos no limite, né? Por isso que a própria Sindicato Médico, a Associação Médica, está fazendo um alerta aos governantes, fazendo um pedido à população. Nós não sabemos amanhã como é que está, né? Sabemos hoje, que hoje nós estamos administrando. A situação está tão difícil, né, Eduardo, está tão difícil, que não dá para a gente fazer uma previsão como é que vai ser o fim de semana, como é que vai ser o amanhã. Queira Deus que tenhamos pelo menos um leito aí disponível, né, para disponibilizar a nossa população. Mas estou escutando que agora tem uma vacina que pode ser aplicada logo. E vamos se casar, né? Vamos ter fé aí, porque eu não posso dizer para ti até quando, né? Até quando nós temos condições. O alerta já foi dado, nós soltamos na última sexta-feira um alerta geral para a população se cuidar e para que os governantes tomem as medidas restritivas necessárias. Logicamente que a economia é importante, mas o afastamento, o isolamento de cada cidadão que nos ouve, ela contribui muito mais que qualquer dinheiro que coloque à disposição dos hospitais.
E, presidente, o senhor frisou essa questão da preocupação com a quantidade de profissionais, né? De que pouco adianta, às vezes, abrir um leito de UTI e não ter os profissionais para trabalhar ali. Essa questão dos profissionais, de enfermeiros, de médicos, técnicos, enfim, essa equipe técnica toda, tem solução? Como é que se soluciona uma questão dessas?
Assim, ontem eu entrei em contato, fiz uma reunião com a presidente do Corém, Confederação dos Enfermeiros, em Santa Catarina, tem 50 mil profissionais registrados. 85% desses profissionais, 85% dos 50 mil, vai dar mais de 40 mil profissionais. E esses 85% são técnicos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esperamos que... Está todo mundo mobilizado, né? Esperamos agora, fim do ano, formatura de técnicos de enfermagem, de enfermeiros. A própria faculdade aqui da Unesco está antecipando as formaturas para disponibilizar essa mão de obra que é necessária. A sociedade está mobilizada, né, meu caro Eduardo? A sociedade, as escolas técnicas de enfermagem, os médicos residentes estão antecipando a complementação do seu estágio. Há uma mobilização. O Brasil está mobilizado, a sociedade mobilizada, a imprensa, como você está preocupada. Eu acredito que nós vamos sair dessa. Assim. Inclusive, nós fizemos uma reunião também a semana passada com o Conselho Regional de Medicina, abrindo um diálogo. Nós estamos abrindo diálogo com os médicos, com a enfermagem, através do Corém, com os médicos, através do CREMESC. Nós estamos mobilizados, graças a Deus, estamos sendo ouvidos, os hospitais estão sendo ouvidos, ouvidos pelas entidades representativas, os médicos e enfermeiros, assim também como o governador, né? E os prefeitos estão mobilizados através da FECAM. Há um comprometimento, sim. A gente não pode reclamar muito dessas autoridades que estão todos mobilizados. Inclusive Santa Catarina, Eduardo, tem a menor taxa de letalidade. Enquanto que Santa Catarina está com 1,01, Pernambuco está com 4,80, Rio de Janeiro está com 6,23% a taxa de letalidade. Santa Catarina está só com 1,01. Mas nós estamos recebendo o eco, nós estamos sendo ouvidos pelas autoridades, pela sociedade. Há um comprometimento que nos deixa um pouco animados, porque há um movimento no sentido de colaborar conosco, com os hospitais, com esses médicos que estão se dedicando demais, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, que alguns estão perdendo a sua vida, perdendo parentes e tal, estão se dedicando. E por isso, nós conclamamos a toda a nossa sociedade, a todos aqueles que estão te ouvindo, Eduardo, você da imprensa, vocês da imprensa, que mobilize, por favor, faça esse movimento que você está fazendo, que é importantíssimo. Enquanto tiver um leito, há esperança.
Perfeito. Presidente da Associação de Hospitais de Santa Catarina, Altamiro Bittencourt, obrigado pela gentileza da entrevista. Ficamos à disposição, presidente.
É uma honra para nós, enquanto presidente da Associação de Hospitais de Santa Catarina, estar dialogando com vocês, Eduardo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu audiência. Ficamos também à disposição. Um grande abraço. Muita saúde para vocês.